Satanás, Satã, Beelzebu, Lúcifer, Leviatã, Diabo, Pata Rachada, Coisa Ruim, Chifrudo, Tinhoso, Pata Junta, Sinteco Gelado, Mochila de Criança. Esses são alguns nomes pelo qual o diabo atende. E durante a Idade Média, ele ocupou um papel importante no imaginário cristão. Não é incomum encontrar feitos atribuídos ao demônio durante a cintura medieval. Dizem até que ele escreveu uma Bíblia, e dizem que esse volume se encontra preservado na Biblioteca Nacional de Estocolmo, na Suécia. E dizem que o Codex Gigas é a Bíblia do demônio. Mas o que é o Codex Gigas? Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. O período medieval nos legou uma série de documentos e obras verdadeiramente fascinantes. Se olharmos a produção textual, seja ela literária, filosófica ou teológica, durante a era medieval, temos algumas verdadeiras obras-primas da história ocidental. Um tipo de produção que se popularizou e acabou se desenvolvendo até para as histórias em quadrinhos de alguma forma, são os manuscritos iluminados, ou seja, aqueles ilustrados por iluminuras. Apesar de não terem surgido bem na Idade Média e na Europa, as iluminuras, principalmente as que ilustram as capitulares e as martinalha, se tornaram quase que um sinônimo para a arte medieval como um todo. Um dos mais conhecidos e maiores manuscritos iluminados produzidos durante o período medieval é o chamado Codex Gigas, traduzindo livremente do latim como livro gigante. Produzido pelo mosteiro beneditino localizado em Plodki, na Boêmia, hoje território da Tchequia, o Codex Gigas contém toda a Vulgata e, entre o Antigo e o Novo Testamento, há uma coleção de textos cristãos selecionados, como duas obras do historiador Josefo, Antiguidades Judaicas e a Guerra dos Judeus, a Enciclopédia Etimologias, de Isidoro de Sevilha, uma compilação de tratados de medicina e dois manuscritos atribuídos a Constantino o Africano, além de uma crônica sobre a Boêmia. Como em quase tudo que se refere à história medieval, ou pelo menos suas fontes, lenda e verdade se misturam. A origem do Codex Gigas é bem incerta. Se tomarmos o registro lendário como verdade, a obra teria sido criada por Hermann o Recluso, um monge que havia quebrado seus votos e, por conta disso, havia sido sentenciado a ser emparedado vivo, ou seja, enterrado vivo dentro de uma parede. Para evitar a punição tão severa, Hermann teria prometido escrever em uma noite um livro que iria glorificar o mosteiro por toda a eternidade. E com um detalhe, iria conter todo o conhecimento humano existente. Sabendo o tamanho da tarefa e o alcance da sua competência, Hermann percebeu que não poderia fazer a obra sozinho, e então apelou. E no que ele apelou, resolveu fazer uma oração especial, não para Deus, mas direcionada para Lúcifer, o anjo caído. O monge faz uma proposta ao portador da luz. Se Lúcifer terminar o livro naquela noite, Hermann, o recluso, iria lhe entregar sua alma imortal. O anjo caído aceita a proposta e termina o serviço. Em gratidão, Hermann, o recluso, ele é incluído na obra uma de suas passagens mais conhecidas, uma ilustração retratando o demônio bem no meio do livro. Essa narrativa já circulava durante o período medieval e foi perpetuada no campo mítico e lendário. E variações dela começaram a circular conforme a própria obra circulava. Para dar ares de verdade à narrativa, mesmo ela sendo bem impossível, afinal, demônios, algumas cópias foram criadas. Estima-se que a produção de uma cópia, sem as ilustrações, utilizando técnicas do século XIII, levaria 20 anos para ser concluída. O manuscrito, porém, também carrega uma história trágica. Os registros dentro do documento terminam em 1222, e logo após o término de sua feitura, apócrifa, vamos deixar isso bem claro, os monges beneditinos o empenharam para um mosteiro cistercense, e que foram seus guardiões por 70 anos. Durante as revoltas hussitas, o mosteiro original foi destruído, e junto com ele, diversos documentos sobre a origem do Codex Gigas se perderam. O livro circulou até acabar nos tesouros do imperador Rodolfo II, em Praga, em 1594. Durante a Guerra dos 30 Anos, os suecos saquearam os tesouros de Praga como espólio de guerra, e o Codex Giga acabou ficando em Estocolmo, de 1649 até 2007, quando ele foi exposto na Biblioteca Nacional de Praga durante um ano. Hoje, ele se encontra depositado e preservado em Estocolmo, na Biblioteca Nacional da Suécia. Ele é estudado por historiadores, demonologistas, historiadores da arte e da religião, além de artistas e curiosos em geral. Por se tratar de um tema polêmico no campo místico, por motivos de bem demônio, o Codex Gigas foi e é alvo das mais diversas teorias da conspiração, negacionismo, revisionismo e puro malabarismo retórico mesmo. Há quem diga que ele seja amaldiçoado, que está impregnado com um poder maléfico, que é demoníaco, que advoga pela vinda do anticristo. Cabe a nós, historiadores e entusiastas da história, mesmo quando religiosos, nos empenharmos na verdade. Devemos sempre olhar tais objetos com uma visada científica e rigorosa, sem cair em mitologias, misticismos e outras salamandras. Se você se interessa pelo tema da demonologia medieval, eu te convido a ouvir o nosso episódio de número 14, onde eu recebi a historiadora e podcaster Tupá Guerra para batermos um papo sobre como o tinhoso era visto e sentido durante a Idade Média. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens no dossiê visual, tanto no site da Clio, quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Corre lá e confere. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix, na Livraria da Musa e na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado mesmo pelo apoio e carinho. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops e o resto é vida que segue.